Feliz Natal a todos, que alegria recebê-los aqui, que massa esse especial de Natal. Tá, eu espero pelo menos não atrapalhar aqui, porque já foi sensacional, já poderíamos ir embora, né? Foi tão legal. Mas enfim, gente, nós estamos refletindo durante todo esse mês sobre se o Natal é um evento ou ele é um advento. Eu não sei se você conhece o calendário cristão, e essa época, durante essas quatro semanas anteriores ao dia de Natal, os quatro domingos, é um tempo exatamente de reflexão, de oração, um tempo de a gente olhar para esse momento, que é exatamente esse domingo aqui, que a gente já vai comemorar todo mundo com suas famílias, quando sairmos daqui, se ele é apenas um evento ou se ele é algo mais. Bom, então eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso hoje. Nós já temos visto algumas coisas em relação ao Natal. Ele tem sempre alguns gatilhos que nos remetem a esse momento. O primeiro deles é o encontro, o segundo é a mesa e o último é o presente. Então, eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 18 a 25. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir. Se não, você pode acompanhar comigo na tela. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. É um texto bem conhecido, que fala exatamente sobre esse dia de Natal. Mateus, capítulo 1, verso 18. Se você não me conhece, algumas pessoas aqui nos visitando, eu sou o Manuel, pastor da comunidade, e é um prazer recebê-lo aqui. Então diz assim o texto: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então, como eu estava falando para vocês, essa época tem alguns gatilhos. Então, para situar você exatamente nesse momento da nossa série, uma série de apenas de três mensagens, a gente tem a questão do encontro. Todo Natal é um momento da gente encontrar os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas queridas que um dia fizeram parte mais presente da nossa vida, mas que por caminhos que a vida levou, eles foram para outros lugares, para outros bairros, outras cidades, outros estados, outros países até, e sempre o Natal é um momento da gente reencontrar essas pessoas, não é assim? Eu não sei quantos de vocês aqui vão receber parentes de longe, eu sei que algumas pessoas aqui vieram especialmente para esse momento de encontro com a família. Outros decidem sair daqui e irem para outro lugar. Então, o Natal, ele sempre é esse momento de encontro. E é interessante a gente olhar para a história bíblica e perceber que no dia do nascimento de Jesus houve um encontro também. Na verdade, dois encontros com perspectivas diferentes, porque a pergunta que a gente está fazendo também, olhando para o Natal, se é um evento ou é um advento, é como você comemora o Natal, qual a perspectiva que faz com que você celebre essa data. E a gente encontra, então, nesse momento que Jesus está para nascer, o Herodes. Eu não sei se você lembra da história, mas diz que ele é informado acerca do nascimento de Jesus, que está para acontecer, não é assim? E então alguns magos que vêm do Oriente, diz a ele que viu uma estrela e que o nascimento daquele que é o rei não apenas dos judeus, mas de toda a terra, de todo o universo, estava para acontecer. Então Herodes, ele pergunta aos reis, dizendo assim: olha, me digam, por favor, onde isso vai acontecer, qual é o dia, qual é a hora, porque eu quero ir lá para prestar minha homenagem. Então a gente descobre que, na verdade, ele não está interessado nisso. A história bíblica nos informa que Herodes, ele quer encontrar esse menino que está sendo intitulado como rei para fazer o quê? Matá-lo. Então a gente descobre que o Herodes, ele quer encontrar, mas de maneira hipócrita. Essa relação de Herodes com o nascimento de Jesus, com o Natal, aquele dia que Jesus está aparecendo na nossa história, é um encontro hipócrita, é uma postura hipócrita, porque ele quer se encontrar, mas não exatamente para fazer aquilo que as pessoas fazem no dia de aniversário, que é o quê, gente? Quando a gente se reúne para celebrar o aniversário, o que é que a gente faz? A gente comemora. E ele está dizendo que ele quer comemorar, mas a gente descobre que isso é uma hipocrisia da parte dele. Que, na verdade, ele tem intenção de matar. E ele, então, descobre que os magos não passaram a informação, e ele, então, faz exatamente isso. Ele baixa um decreto que todas as crianças daquele período deveriam ser mortas. Que triste, né? Mas perceba que às vezes o encontro de Natal para a gente ou para muitas pessoas é da mesma maneira. As pessoas se encontram, elas vão se encontrar já já, você vai sair daqui, você vai se encontrar com seus amigos, com a sua família, e talvez a pergunta sincera que eu preciso fazer a você é: você vai realmente se encontrar para comemorar, para celebrar? Você vai realmente fazer isso com um coração, com uma boa intenção, de verdade? Ou você vai se reunir mais uma vez, talvez como o ano passado, ou como os anos anteriores, apenas para matar as pessoas com fofoca, com intriga, com a confusão, com a lembrança de algumas histórias, que a gente sabe que quando a família se reúne, tem algumas histórias que não podem voltar mais à mesa, porque ela machuca algumas pessoas. Sabe, gente? Herodes é essa figura de alguém que vai se encontrar no Natal de maneira hipócrita, com intenções que não são nada legais. Mas a gente descobre também que tem outras pessoas que estão se encontrando no Natal, que são os pastores, mas com uma postura completamente diferente. Eles estão dispostos a se encontrarem no dia do nascimento para realmente comemorar. E eles comemoram em adoração, eles levam um presente, eles se prostram, eles reconhecem que, de fato, aquela pessoa que está ali naquela manjedoura é o Senhor de toda a história, é o Deus encarnado. Então, a gente descobre que o Natal tem outro gatilho, a mesa. Esse talvez seja o tempo onde a gente mais se encontre na mesa, não é verdade? Eu não sei, quando você veio para cá, se você já deixou preparada a mesa da sua casa posta. Quem fez isso? Ninguém, gente. Todo mundo vai para algum lugar que já está a mesa posta, né? Amém. Glória a Deus. Hã? Tem só esperto aqui, né? Mas a verdade é que o Natal é na mesa. Não tem um Natal em outro lugar, né? Natal é mesa. Mesa farta, é banquete, é ceia. E é exatamente isso que o Natal, ele representa. No domingo passado, eu li uma passagem aqui sobre isso. Jesus está contando uma parábola e ele está sentado à mesa fazendo uma refeição. E a gente descobriu, então, que Jesus está nos convidando à ceia. À ceia. Quando Jesus aparece, quando ele surge, ele vem com a missão exatamente de nos convidar para vir a ele, comer e se alimentar dele, beber dele. Inclusive, ele escandaliza quando ele diz que é preciso que as pessoas tomem do seu sangue e comam da sua carne. Porque Jesus aparece na história para nos convidar a vir à ceia, a uma refeição, a sentar-se numa mesa com ele para ouvi-lo. E então a gente descobre que esse momento da ceia é apenas uma preparação para um grande banquete. Quando Jesus aparece, inicia-se então a mesa do Senhor. A gente faz isso na igreja todos os meses. A gente come do pão, bebe do vinho, e a gente faz isso em memória, olhando para o sacrifício de Jesus, mas também olhando para a sua promessa de retorno, que é exatamente aquilo que as Escrituras vão revelar para a gente, que é um banquete. Deus está preparando um banquete. Hoje é um tempo de ceia. É um tempo da gente estar sentado à mesa com Jesus, ouvindo ele. mas haverá um dia em que essa ceia se tornará num grande banquete. E aqui eu falei que banquete é diferente de ceia, porque banquete, talvez você vai experimentar isso hoje à noite, você come, come, a comida parece que nunca acaba, não é assim? Eu fiz um desafio aqui, faço hoje, veja se a ceia de Natal, ela sobra. Sobra? Sobra. Então, eu não sei se você já viu alguma vez a ceia não sobrar. Alguém aqui já participou de uma ceia de Natal que não sobrou nada? Sempre sobra, porque é banquete. E isso está apontando para a gente exatamente essa realidade que Deus aqui agora está nos convidando a vir, a receber das bênçãos que Ele tem preparado para a gente aqui agora, mas apontando para uma realidade muito maior. Aqui, se você vir e sentar-se à mesa com Jesus e ouvir a sua palavra e passar a viver a sua vida orientada de acordo com a palavra dele, você vai desfrutar já aqui agora alegria, paz. Mas isso é apenas uma pequena refeição, porque existe algo maior e melhor sendo preparado para a gente. Então, a palavra de Deus nos fala que é um grande banquete. E então, a gente tem a questão do presente. Talvez seja a época que a gente mais faça isso, né? A gente compra presente para dar às pessoas, a gente recebe presente. É sempre uma alegria muito grande. E presente tem a ver com o quê? Com demonstração de amor. Você gosta da pessoa, você quer demonstrar seu afeto, seu carinho. Então, você compra um presente para dar àquela pessoa. Eu não sei se você já recebeu o seu presente, mas é tão legal quando você é surpreendido com alguém dizendo: olha, eu comprei isso aqui para você. Você se sente amado, você se sente alguém assim reconhecido. Poxa, fulano lembrou de mim. E esse é o momento que a gente faz isso, né? A gente faz isso até com gente que a gente nem sabe quem é ainda, amigo, que a gente então cria a brincadeira do amigo oculto, o amigo secreto, o amigo da hora, o amigo da vez. Porque é muito bom a gente trocar presente, a gente presentear e ser presenteado. E também presente tem a ver com a expectativa de receber coisas boas. Eu não sei se você já teve a experiência de receber um presente e esse presente não ser nada agradável. Ou pelo menos você tinha a expectativa de que esse presente fosse algo muito bom, muito bom. E aí você, quando abre, descobre aqui, como o Fábio descobriu, que esse presente, ele é uma pegadinha. Poxa, melhor que não fosse. Mas a gente, então, tem essa relação do presente. Então, essas coisas, encontro, mês e presente, estão no Natal. E todas elas estão para lembrar para a gente de algo maior, de algo superior. Algo que a gente faz aqui, agora, nesse momento, mas que está apontando para a gente para algo maior. Você vai entender um pouco mais. Então, qual o presente que você gostaria de receber? Essa é a minha pergunta. Qual o presente que você gostaria de receber para a sua vida? Hoje. Qual seria esse presente? O que você mais precisa? Talvez essa pergunta seja melhor respondida a partir dessa perspectiva. Você pode olhar para a sua vida e pensar assim: eu acho que eu preciso receber essa coisa em específico, porque eu preciso disso. Isso vai suprir essa minha necessidade. Às vezes, a nossa vontade de ser presenteado é exatamente... ela está atrelada a alguma necessidade que a gente tem. E o que você mais deseja? É a segunda coisa que nos faz pensar sobre isso. É o que eu preciso e o que eu desejo. Às vezes você está desejando alguma coisa que não tem a ver com a sua necessidade especificamente. Tem coisas que você necessita, tem coisas que você deseja, e às vezes tem as duas coisas, às vezes você precisa e às vezes você deseja. E é muito bom, é ou não é? Quando você precisa de uma coisa e você deseja aquela coisa e você descobre que recebeu um presente que faz essas duas coisas estarem juntas. Você já teve essa experiência? Imagine, então, que o que você precisa e o que você deseja, ele vem até você por meio de um presente. Então, eu posso dizer que isso é um quê? É um presente perfeito. É ou não é? Quando você recebe um presente que ele consegue preencher a sua necessidade e o seu desejo, você, então, diz: nossa, que presente maravilhoso. Tem alguns presentes que a gente recebe na vida que a gente não esquece. Porque é exatamente... ele cumpre essa função de necessidade e de desejo. Eu lembro muito bem que minha avó, quando eu ainda era viva, ela sempre perguntava para minha mãe, olha, o que é que ele está precisando? O que é que o Manuel está precisando? E ela comprava exatamente aquilo que a gente estava precisando. E algumas vezes, ela não só comprava o que eu estava precisando, mas ela também perguntava, olha, eu sei que você está precisando disso, mas o que é que você quer? E então eu dizia, voinha, eu estou querendo isso, e ela então ia lá e comprava. Você tem uma experiência assim? E esses presentes, ele marca a sua vida, porque ele traz um preenchimento de uma necessidade, mas também ele preenche esse desejo da gente. Então, isso é um presente perfeito. Agora, olhando para a história bíblica, olhando para o texto que a gente leu, a gente pode perceber, então, que nós temos pela palavra de Deus o presente perfeito. A história de Natal é o presente perfeito. É algo que Deus vem para resolver uma necessidade que a gente tem, mas, sobretudo, um desejo. E vocês vão perceber já. Então, o Natal é um presente. E ele precisa, então, da mudança de perspectiva da nossa parte. Então, a primeira coisa é que a gente, normalmente, é muito tendencioso a fazer desse momento apenas um evento. Parece que o Natal, para muitos, é apenas um evento. É um evento que está no calendário, que acontece todo final de ano. E aí, se a gente encara o Natal apenas como evento, a gente vai ter alguma dificuldade, porque, então, isso vai ser só mais um presente, vai ser mais uma noite, vai ser mais um encontro, vai ser mais uma mesa, vai ser apenas isso, mais alguma coisa. E, então, a gente descobre que tudo isso tem a ver com a circunstância do momento, é temporário, é limitado, essa coisa depois é de hoje à noite, amanhã vai ser um dia como qualquer outro, como qualquer outro, se a gente comemorar na perspectiva de um evento. Mas nós estamos sendo chamados a refletir nesse momento, no Natal, como um advento. Um advento. Advento significa surgimento, aparecimento. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente então percebe que a perspectiva pela qual a gente deve comemorar esse período é advento. E o que isso significa? Significa, então, o grande presente. A palavra de Deus está nos dizendo que quando Jesus surge, é isso que é advento, quando ele aparece, quando ele entra na nossa história, o que está acontecendo é Deus está nos dando um grande presente. E esse presente, diferente do evento, de mais um presente que a gente vai, às vezes, comemorar, ele é diferente porque ele é permanente. Ele é diferente porque ele é atemporal, ele é diferente porque ele é limitado. Então, todo esse evento que temos em torno do Natal aponta para esse grande presente que está acontecendo, que vem de Deus para nós de maneira permanente, atemporal e limitado. Então, o presente perfeito, ele é, então, pelo texto que nós lemos, uma ação divina. Está um pouco pequeno ali, mas eu vou ler para você. O primeiro versículo que a gente leu diz que foi assim o nascimento de quem? De Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, quando a gente olha para o Natal, gente, a gente precisa olhar na perspectiva da ação divina. Jesus entra na nossa história como um grande presente de Deus. Foi Deus que fez isso. Olha lá, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí é interessante a gente olhar aqui para aquilo que a gente vai descobrir que acontece exatamente nesse dia, a concepção divina e humana, porque Maria, ela é virgem e ela é então, engravidada pelo quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Então, é a ação ali humana, mas também divina, uma concepção humana e a concepção divina. E então a gente olhando para uma profecia bíblica, a gente vai descobrir que esse evento já estava predito muito tempo antes. Isaías 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, olha só, gente. Há muito tempo atrás, Um profeta anunciou que haveria um dia que alguém nasceria com as seguintes características: maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então você percebe que essa pessoa não seria apenas humana, ela nasceria na história humana, mas ela teria características que eram divinas. E então, quando a gente olha para Mateus, no capítulo 1, versículo 18, a gente é informado que existe uma mulher que é virgem e que ela é então engravidada pelo Espírito Santo. E então nós temos o nascimento daquele que vai possuir a natureza divina e humana, Jesus Cristo. Essa é a ação de Deus. O grande presente de Deus entra na nossa história com a ação de Deus na vida humana. A segunda coisa que a gente pode observar em relação a esse presente perfeito é olhando para o verso 19. Diz que você, José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. É interessante, isso tem a ver com a ação de Deus do ponto de vista da sua ética. Porque para aquela época, diferente de nós, uma pessoa antes de ter o contato físico, eles se comprometiam de que aquilo ali já era um casamento acordado, certo? E então, olha só, José descobre que essa mulher que estava para ele prometida e acordada, e que seria sua esposa, está grávida. E então, ele é desafiado a ter agora que quebrar essa lei, porque a lei dizia que se isso acontecesse, esse homem deveria expor essa mulher. E aí você sabe que se isso acontecesse, o que é que as pessoas fariam com Maria? Pois é. E olha só, é interessante que o texto diz que José era o quê? Um homem justo. Percebe como deve ter sido difícil para ele isso? Mas aí é que está, gente. A gente percebe que o grande presente de Deus, ele, ao mesmo tempo que é maravilhoso, ele traz a ação de Deus que às vezes é escandalosa para a nossa época. O presente de Deus para a nossa vida, a graça de Deus, a vida de Jesus, o convite que ele faz para a nossa vida, para esse tempo, às vezes é escandaloso para essa sociedade que a gente se encontra. Assim como foi para José. Ele ter que lidar com uma situação complicada. Mas perceba o seguinte, que então Deus tá agindo nesse presente. E veja só, no verso 20, mas depois de ter pensado nisso, olha só. José, ele pensou. E então, o que é que acontece? Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse. Perceba aqui, gente. De maneira extraordinária, Maria, ela fica grávida. Agora, de maneira extraordinária, Deus aparece a José por meio de um meio extraordinário, que é um sonho e um anjo. E veja só o que é que esse anjo diz. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Que interessante, gente. Isso tem a ver com a instrução divina. Porque no momento onde que José tem que lidar com essa coisa difícil de ter que expor para a sociedade uma situação em que ele estava ligado a uma mulher que aparece grávida, ele tem medo. Então, Deus vem a ele com uma resposta, com a instrução: José, você precisa receber essa mulher, porque ela está grávida do Espírito Santo. Isso tem a ver com a instrução divina. Deus traz instrução para a nossa vida o tempo inteiro. E hoje está acontecendo exatamente aqui. Deus está trazendo a sua palavra para você, para mostrar a você que ele tem lhe dado o presente que é perfeito. Isso continua. No verso 21, diz que ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso tem a ver com a glória divina, porque esse ser que vai nascer, segundo o anjo está dizendo, não é um ser igual a todos os outros. Ele é humano, porque está sendo gerado dentro da barriga de Maria, mas ele também é divino, porque ele tem as características de Deus. E ainda mais, diz que o nome dele é Jesus. E Jesus significa aquele que traz salvação do povo de seus pecados. Isso tem a ver com a manifestação da glória de Deus, porque o único que pode perdoar pecados é Deus. E eu não sei se você lembra daquela história do paralítico que chega diante de Jesus e Jesus fala para ele assim: estão perdoados os teus pecados. Você lembra disso? E aí, então, algumas pessoas falam assim: olha, como é que você pode perdoar pecados se isso está apenas na alçada de Deus? E Jesus, para mostrar que era Deus, diz a ele: olha, eu não somente perdoo os pecados dessa pessoa, mas eu vou curá-la. Então, pede para o homem se levantar e ele começa a andar. Então, o que está sendo dito aqui é que esse presente que Maria está recebendo, que José está recebendo, que esse surgimento desse ser que está vindo na nossa história, ele é a expressão exata de Deus. Ele tem a glória de Deus, porque ele pode perdoar pecados. E seguindo, a gente percebe no verso 22, que tudo isso, novamente, aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Olha só, gente. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. A gente viu aqui, Isaías profetizou, outros profetas falaram. Então, isso que está acontecendo na história foi algo que foi predito. E o que é que foi predito? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão o quê? Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Deus que está presente entre nós. Deus que está presente. Deus que é presente. Isso aponta para a segurança divina. Esse presente é que Deus nos dá, é a sua própria presença. Antes, Deus estava falando por meio de profetas, por meio de sinais, por meio de eventos. Mas agora, esse evento específico, que é o nascimento de Jesus, é Deus mesmo que está aparecendo na história, ele mesmo que está tomando a forma humana para andar entre nós e ser presente entre nós, e ser presente na nossa vida. É por isso que Jesus vai dizer que ele estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Isso é segurança divina, é Deus dizendo: olha, esse presente que a gente vai trocar daqui a pouco, na nossa ceia, ele se acaba. Você vai receber, principalmente as crianças, elas ficaram muito felizes aqui de receber os presentes, mas eu tenho certeza que em uns dois dias, talvez até amanhã, elas já percam o interesse. Primeiro porque esses presentes, eles se desgastam, eles quebram. Daqui a uns anos eles não existirão mais. Mas a presença, presente de Deus na sua vida, ela começa aqui e agora. Já, e ela permanece por toda a sua vida e após a sua vida na eternidade. Então perceba que, então, diante disso, José faz o quê, gente? Olha só, ele acorda, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Observe duas coisas. Primeiro que José, ele fez exatamente o que Deus disse para ele fazer. Ele recebe Maria e faz o quê? Coloca o nome que foi pedido para ele colocar. Isso significa submissão à direção divina. A grande questão talvez seja você olhar para toda essa história, para esse evento que aponta exatamente para tudo isso que a gente está expondo aqui para você. E se você vai, então, se submeter, se você vai reconhecer, se você vai fazer desse Natal apenas mais um evento, mais presente, mais uma mesa, mais um encontro, ou se você vai dizer, se você vai fazer como José fez, dizer assim: pera aí, isso não é um evento qualquer, é Deus emergindo na minha história, é Deus entrando na história. É Deus se fazendo presente, é Deus trazendo orientação e direção para a minha vida, é Ele me chamando para sentar na mesa com Ele. Então, para você refletir e praticar, qual é o presente que você mais necessita? Qual o presente que você mais necessita? Talvez sejam tantos, Mas eu sei que existe um presente em específico que todos nós precisamos. Sabe qual é? A graça de Deus. O favor de Deus. A misericórdia de Deus. A bondade de Deus. A paciência de Deus. Esse Deus que vem ao longo de toda a história falando, instruindo, revelando. Por meio de palavras, de eventos, de sonhos, de tantas coisas. Deus vem se revelando. Deus continua falando. Jesus nasce na história porque Deus já havia falado por meio dos profetas. Isso aconteceu porque Deus foi gracioso e revelou a sua vontade e o seu plano de redenção da história da humanidade. Qual o presente que você mais deseja? O que é que você mais deseja? A paz de Deus. É o que eu desejo para você essa noite. Aquela paz, então, que os pastores ouviram, que estava acontecendo a partir do nascimento daquele menino. A paz na terra e entre os homens, de boa vontade. Isso é o que os homens e as mulheres desse mundo buscam e desejam, é paz. No final das contas é isso, é paz. Trabalhamos, corremos atrás para ter dinheiro, para construirmos tantas coisas a fim de termos o quê, gente? Paz, de um lugar de descanso para a gente chegar no final do dia ou quando a gente chegar depois de ter cumprido o ciclo, né, de trabalho, a aposentadoria e ter o quê? Ter paz. É isso que todo mundo deseja, paz. Então eu quero desejar essa paz de Deus como presente para a sua vida e lembrar que com o advento, a história, a nossa história, recebe o presente de Deus. Quando Jesus aparece, quando ele surge, o que está acontecendo é Deus está concedendo o seu grande presente, seu maior presente. Agora, ouça bem, esse presente ele foi anunciado, ele foi falado pelos profetas, ele foi dito por muitas histórias. E isso aconteceu. Agora, existe um outro evento que também a gente encontra nas Escrituras, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer em breve, que é a parousia. E isso tem a ver com a eternidade, com o futuro, que é o presente de Deus que será desfrutado ao máximo. Então, hoje, agora, por causa do advento, o surgimento de Jesus, nós temos o presente de Deus na nossa história, na história da humanidade. A graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, a chamada de Deus a todas as pessoas, venham até mim, vocês que estão cansados, necessitados, vocês com todas as necessidades que vocês têm, venham a mim, porque eu posso aliviar vocês agora. Vocês desejam paz, vocês desejam alegria, venham a mim, é esse o convite que Jesus faz, venham a mim, eu sou esse presente. Mas ele também aponta para um fato, que haverá um dia da parousia, do seu retorno, da sua segunda aparição. E nesse momento, somente aqueles que estiverem sentados à mesa com ele agora, na ceia, é que poderão desfrutar. Porque esse momento, para a eternidade, não vai ser uma ceia apenas de um dia como hoje. Vai ser para sempre. É banquete. É necessidade e prazer satisfeito ao extremo, ao máximo. Então eu gostaria de convidar você a ficar de pé e fazer uma oração comigo.